cabe aquilo que cada um disse. E para terminar, Sr. Presidente, e agradecendo, termino dizendo só o seguinte. Eu estive presente numa assinatura de protocolo entre todas as forças e serviços de segurança. Essa assinatura desse protocolo, promovida pelo Ministério da Administração Interna, é um paradoxo histórico, é a revelação clara de como o SEF nunca podia ter sido extinto. São os senhores que demonstram a vós próprios como o SEF tinha razão de existir, agora que está criado um protocolo de interligação entre todas as forças e serviços de segurança. É a geneira em cima da geneira. Entretanto, não apresentam nada. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Penso que aproximamos da reta final do debate. O mais importante, apesar de tudo, é sublinharmos o ponto em que há um larguíssimo consenso na Câmara quanto à importância dos migrantes entre nós, quanto à necessidade de ter políticas que os dignifiquem e que ajudem à sua integração, quanto à necessidade de dar prioridade a políticas públicas humanistas e quanto à necessidade de proteger os mais frágeis. E é este ponto, já vamos às divergências, mas é este ponto que gostaria de enfatizar em primeiro lugar, porque para todas as pessoas que nos ouvem, em Portugal e fora do país, é o ponto mais importante e é o ponto do qual a República deve estar orgulhosa por aquilo que tem vindo a conseguir realizar. Como digo, mas debate político também é dissenso e ainda bem que o é. Eu permito-me dar uma seguinte... Enfim, eu ia... Inicialmente até havia a tentação de citar a velha máxima de que o PSD vem a este debate com ideias que são originais umas e boas outras. As boas não são originais, as originais não são boas. O problema é que não há nenhumas originais. Porque verdadeiramente nem dá para cumprir a máxima. Porque o que encontramos é uma adaptação, e aqui permita-me essa nota, uma adaptação incompleta mesmo dessa ideia que o PSD tinha apresentado no passado. Porque mesmo dando de barato que é verdade que a posição da separação das funções que estava em cima da mesa, o que é facto é que o que nos é apresentado nesse projeto nem sequer cumpre esse desiderato. Porque faltam inúmeras medidas que são fundamentais sobre as prorrogações, sobre o regrupamento familiar, sobre o asilo, sobre a concessão de estatuto de equiparação de direitos, que estão ausentes do projeto do PSD e que deixam a dúvida e a incógnita como é que isto se faria. O que revela, verdadeiramente, que sim, o processo é complexo, o processo é moroso e houve, efetivamente, uma avaliação excessivamente otimista quanto ao tempo que isto demoraria. Não há dificuldade em ninguém reconhecer isto e é o consenso na Câmara. Enfim, mas notoriamente nas políticas públicas também há que dizer, as coisas não correram ao ritmo que desejaríamos. Mas é preferível aguardar e levar o processo até ao seu final com as coisas bem feitas, do que atabalhoadamente concluir um processo. E é isso que, infelizmente, o PSD hoje aqui nos propõe. Por outro lado, parece estar in situ também nas propostas apresentadas uma visão que não compartilhamos sobre a melhor maneira de atrair imigrantes para o nosso país. Houve uma ênfase muito grande, quer na intervenção do Sr. Deputado Miranda Sarmento, quer também na moção do atual líder do PSD, fala muito do talento. Nada contra o talento, e respondendo à Sra. Deputada Emília Cerqueira, sim, devemos cativar talento para nós e para virem para Portugal. Mas não é isso apenas que uma política de migração deve conseguir fazer. Uma política de migração deve ser mais abrangente e deve ser mais ambiciosa. E por isso é que quando lemos palavras como cotas, por isso é que quando vemos citar exemplos de outros países, como o Reino Unido, cujas políticas de migração e como os secretários do interior recentes são seguramente daqueles maus exemplos de pessoas que lideram processos de imigração, com países como a Austrália, onde apesar de terem um sistema de cotas e de pontos, um em cada três empregadores não consegue obter trabalhadores para os seus setores. Países como a Alemanha, em que apesar dos esforços de revisão da legislação recente, continua a ter grandes dificuldades de mão de obra, parece-nos que o caminho não é este e o caminho deve continuar a ser, e permitam-me dar a nota novamente do que já foi dito anteriormente, com aquilo que tem vindo a ser traçado ao longo de vários anos. Porque existe, efetivamente, um caminho. Existe, efetivamente, um programa para tratar das migrações nos dois sentidos. E um programa que trata das migrações nos dois sentidos e que se implementa em cinco eixos. Um sobre política de integração de migrantes. Outro sobre políticas de promoção da inclusão de novos nacionais. Outro sobre políticas para coordenar os fluxos migratórios. Outro sobre políticas de reforço da legalidade migratória, as regularizações fundamental e em que, de facto, a superação dos problemas administrativos, como foi bem sublinhado pelo PCP, é urgente e é fundamental. Mas depois também políticas de reforço de apoio ao regresso de imigrantes. Recordo que o programa Regressar, que foi prorrogado até 2026, já permitiu o regresso de 11 mil nossos concidadãos que regressaram ao território nacional. No âmbito do quê? De uma política integrada que foca todos estes eixos e que não deixa ninguém para trás. Volto onde comecei nesta intervenção. Quem pretende excluir os migrantes do espaço nacional, a única coisa que consegue é excluir-se a si mesma do debate. exclui-se a si mesma do debate, insistindo no erro e insistindo na falsificação dos factos. E termino com este número, que já foi referido neste debate. Quando se anatemiza os que vêm de fora roubar o fruto do nosso trabalho, esquecemos que, na verdade, são eles que contribuem com cerca de 1.000 milhões de contribuições para a Segurança Social e apenas têm subsídios no valor de cerca de 200 milhões, com saldo líquido, um saldo líquido de 800 milhões de euros. Portanto, cada vez que alguém nesta Câmara disser que alguém vem trabalhar à conta dos portugueses ou que os nossos imigrantes lá fora eram diferentes, não, é exatamente o mesmo cenário, as mesmas dificuldades, pessoas que contribuem para a riqueza nacional e que contribuem para que todos os portugueses, de bem ou de mal, tenham direito às prestações a que têm direito na República Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate pelo PSD, tem a palavra a deputada Catarina Rocha Ferreira, dispondo de 2 minutos para o efeito. Deputado Pedro Pinto, peço desculpa, entretanto há um pedido de... É um pedido de intervenção? Eu peço o favor de fazerem as inscrições enquanto decorre o debate. Então é o Sr. Deputado Bruno Nunes que intervém em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Peço desculpa à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Este debate poderia ficar marcado como o debate das sondagens. Basicamente, o que aconteceu foi o PSD nos últimos dias tem visto a desgraça conquistar. Então tentou vir a debate com o Chega para tentar criar a tal linha vermelha e a separação. Pela ligação, eu vejo a preocupação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que também está colocado aí, e que isto nos leva, de facto, a crer aquilo que o Sr. Deputado Miranda Sarmento disse inicialmente, que existia um problema estrutural. E o problema estrutural é este, é o bloco central que existe neste país, o problema estrutural é o PS e é o PSD, que ao longo dos últimos 50 anos não têm feito diferença nas políticas. Mas, entretanto, temos também o novo amigo da coligação, que tem dito constantemente que nada quer com o Chega e quer linhas vermelhas com o Chega. É quase como aquele amigo que à quarta-feira diz: eu no sábado não vou jantar à tua casa. Mas é que ninguém o convidou, que é a Iniciativa Liberal. Nós não os convidámos para nada e vêm aqui preocupadíssimos com o liberalismo progressista que defendem, o liberalismo progressista que defendem, que têm agora como líder da claque João Coutinho Figueiredo, porque entretanto já perdeu o protagonismo na primeira fila. Aquilo que aparece, Sr. Presidente, não percebi a parte do não sejas parvo. A senhora deputada tem uma dificuldade com as suas interpretações dentro deste Parlamento, mas assim eu não lhe vou responder. Basta ver como envergonha as mulheres de cima daquele púlpito. Senhor Presidente,
Senhor deputado, posso concluir?
Senhor Presidente, senhor digo deputado, e repito a alguém que disse que a prostituição é um direito...
Senhor deputado, tem de deixar falar.
Basta, Paulo. Vamos calar.
Senhor deputado, peço silêncio na sala.
Sr. Presidente, silêncio. É a minha interpretação.
Sr. Deputado, eu estou no uso da palavra. E o Sr. Deputado fará o favor de não usar estas expressões em relação a nenhum dos seus colegas.
Sr. Presidente, envergonhar alguém e dizer que alguém envergonha alguém não é ofensa para ninguém e eu sinto-me envergonhado. E eu sinto-me envergonhado quando alguém defende a prostituição. Portanto, é um direito que me assiste e não considero que tenha sido sequer uma ofensa para nenhum dos deputados. O que estamos aqui a falar são que necessitamos de leis sérias. E os senhores o que deveriam falar era de leis concretas de apoio à habitação, de apoio à educação, de apoio à saúde e à segurança. Mas os senhores isso não se preocupam. Nas comissões não têm tido sequer a postura de resolver o problema que se passa com os 10 mil atestados de residência na Rua do Bem Formoso. Os senhores nunca se preocuparam em falar destas questões. Bastava, poderíamos ter aqui dezenas, centenas de notícias que determinam que, de facto, aquilo que são as competências dos jovens portugueses estão a emigrar. E os senhores, tal como André Ventura vos disse, nunca se preocuparam em tentar fazer com que esses regressem, com que esses fixem. Mas não, os senhores estão preocupados cada vez mais a entrar num jogo do Partido Socialista, a ser colaboracionistas e a continuarem com este Bloco Central sem qualquer dignidade para Portugal. Por isso, devo-lhe dizer, Sr. Deputado Miranda Sarmento, foi com muito desgosto que vimos o PSD e devo-lhe dizer, olhava para a sua bancada e vejo que grande parte da sua bancada sente-se triste e não se revê naquilo que o senhor fez.
Deputado,
acredito piamente, para concluir, Sr. Deputado, para concluir, acredito piamente que está à beira de lançar um novo livro, está à beira de lançar um novo livro, que é Como Enterrar o PSD de Vez. Obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, que se inscreveu entretanto. Faça favor.
Sr. Presidente, nós assistimos às intervenções do Chega neste debate a fazerem o bingo do preconceito que existe no debate político. Preconceito contra os migrantes que, como se prova pelos números, têm um contributo líquido nas contas do país, ajudam-nos a ser a todos melhores do que nós somos porque nos trazem mais pluralidade, maior imaginação, maior inovação, maior capacidade para fazer coisas, mas são insultados pelas intervenções que o Chega tem neste plenário. Preconceito contra as mulheres, porque o senhor deputado não tinha a coragem de dizer aqui que um homem envergonhava a si como homem, mas eu digo-lhe, envergonhou-me a mim como homem pelo machismo da sua intervenção, A senhora deputada defende as suas posições e eu posso não concordar com elas, mas respeito-a por quem a elegeu, por quem ela é e por todas as mulheres que ajudam este país a ser melhor. Ao contrário, Sr. Deputado, isso chega. É uma vergonha o que fizeram aqui hoje. É uma vergonha. Preconceito do início ao fim do debate. Se alguém envergonha não só o país, não só o Parlamento, não só a classe política, mas o país que deve muito aos imigrantes, que tem em quase todas as famílias pessoas que tiveram de sair do país pela política fascista que vocês defendem, com vocês. E por isso, a vergonha deste país é o Chega, disse.
Para encerrar o debate, não tendo nenhum pedido de uso da palavra, para encerrar o debate, a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, estamos a debater aqui um assunto bastante complexo, como tivemos a oportunidade de aqui assistir, que as opiniões vão de um extremo ao outro. Mais à direita já nos habituaram com a sua visão muito pouco cosmopolita das migrações, expressando diversos receios, muitos infundados e que levam a divisões e exclusões em diversas comunidades. Mas mais à esquerda também nos deparamos com uma visão de uma amplitude total para as migrações, com pouca preocupação quanto ao controlo e à sustentação. Sucede que, senhoras e senhores deputados, a vontade que o PSD expressa nesta proposta é vontade dos portugueses, de um povo que sabe receber, como os 10 milhões que cá estão, e que sabe ser bem recebido, como os 5 milhões de portugueses que estão lá fora. Mas face a estas posições, cumpre questionar, e da parte do governo, que é quem devia ter uma postura responsável, nem que isso está presente. O que vemos continua impávido. É incompreensível que o Estado não tenha uma política adequada para lidar com esta situação de emergência nacional. Na realidade, a política do Governo tem sido venham todos e logo se vê. Mas como noutras áreas governativas, a política do logo se vê tem maus resultados. Aliás, também aqui o resultado está à vista. Centenas de refugiados timorenses a viver na rua com falsas promessas de trabalho. Resposta do Governo. Logo se vê. Aqui ao lado, na outra margem do Tejo, tantos imigrantes ilegais na apanha dos bivalves. Resposta do Governo. Logo se vê. Ou a situação de imigração ilegal em explorações agrícolas no Alentejo. Resposta do Governo. Logo se vê. Senhoras e senhores deputados, não é com a política de logo se vê que atraímos talento e imigrantes altamente qualificados. É este o momento de anteciparmos a ação. Esta proposta do PSD é para sermos nós a dirigir o futuro e não sermos vítimas dele. Devemos a estas e às próximas gerações uma solução sustentável para o futuro do nosso país. Obrigada.
Muito obrigado. Assim concluímos o debate. Vamos passar à fase da votação. Solicito aos serviços para acionarem o sistema de verificação de quórum.